A nossa conversa no CBN Saúde de hoje é sobre a pele. Estou com a dermatologista Simone Rocha. Estamos falando sobre os perigos da exposição da pele ao sol. E Simone, eu queria começar esse nosso segundo bloco com a pergunta da nossa ouvinte, que é a Rosa Maria. Ela quer saber qual é o melhor horário para se tomar sol, para quem tem carência de vitamina D. Aí ela pergunta se é de manhã, se deve usar protetor ou não. É com você, Simone.
Quando a gente vai orientar uma pessoa que precisa estimular a produção da vitamina D pelo sol, a gente orienta então que ela não deve tomar sol onde cronicamente há uma exposição diária, então ela não deve tomar sol no rosto, nos braços, aqui no V do decote, e deve tomar sol na barriga e na coxa, né? Então sem a roupa, né? Com um biquíni e tal, e sem protetor solar. E aí o tempo vai ser dependendo do tipo de pele. Então vamos imaginar que uma pele muito branca, ela vai absorver rapidamente a radiação solar, porque não tem aquela camada de melanina que a pele morena tem. Então 5 minutos por dia para essa pessoa é suficiente. O horário pode ser o horário proibido, né? Pode ser a partir das 10 da manhã, porque você vai ter um tempo de exposição muito curto, que é 5 minutos, então você não vai ter um risco de queimadura solar. E quando a gente fala que você não pode tomar sol numa região que cronicamente você toma sol diariamente, por quê? Porque a célula, ela tem uma acumulação da radiação. Então, a radiação solar, ela vai entrar na tua célula, ela vai se acumular, e radiação a gente não elimina. Então, você tem a radiação acumulada durante anos, por isso que quando a gente olha os braços e o rosto de uma pessoa que já tomou muito sol, e a gente vai olhar a barriga dessa pessoa é uma pele mais forte, mais firme, menos flácida, com praticamente nenhuma mancha. Então, se você continuar tomando sol, mesmo que seja para uma coisa boa, que seria promover a produção de vitamina D. Nessas regiões, você vai estar dando mais dano actínico, mais dano solar, aumentando o risco de câncer de pele nessa região e aumentando o envelhecimento. Então, eu penso assim, muitas pessoas chegam no meu consultório e dizem assim, para eu tomar sol, para estimular minha vitamina D, eu vou caminhar sem proteção solar. Então, justamente é o erro. Você está tomando sol onde você não pode.
É onde você não precisa.
Então, toma sol na barriga e na coxa 5 minutos por dia se você for uma pessoa muito clara e se você for uma pessoa mais morena, mais tempo, 10 minutinhos.
A Andréia praticamente faz a mesma pergunta que agora há pouco a gente fez para a senhora. A única coisa que eu queria acrescentar da Andréia é a questão de tomar remédio. Existe remédio para isso? Existe uma forma de compensação com remédio? Não?
Existe, que é muito prescrito, né? Que é a vitamina D em cápsulas oleosas ou em gotas oleosas. Geralmente o que é feito? A gente faz o exame, que é a dosagem da vitamina D. E a partir do resultado desse exame, se você é deficiente, se você é muito deficiente, ali vai ter os valores. E aí a gente prescreve a dose correta da vitamina D. Porque isso que eu disse também, Gilson, é uma coisa difícil de se fazer no dia a dia, né? Para a maioria das pessoas. Você ir lá, se expor, uma parte do corpo, a outra não, tá. Isso na prática eu vou falar que é bem difícil. Então, na prática, a gente acaba prescrevendo a vitamina D, sim.
Aí o remédio acaba sendo a solução por causa do cotidiano das pessoas.
O remédio acaba sendo
agora, a solução. Agora, tem uma relação em idade, por exemplo, com essa carência de vitamina D, uma questão, a senhora colocou a cor da pele, que é uma questão que eu fiquei curiosa, a pessoa mais morena, ela pode se expor mais ao sol, é isso?
A pessoa mais morena, ela tem a proteção natural da melanina, que é o que dá cor, a pele é a melanina. Então, A pessoa quanto mais clara, maior é o risco dela ter um câncer de pele, porque ela não tem a proteção natural. Então, a pessoa mais morena, ela tem um risco menor de ter um câncer de pele. Não que ela não possa ter, ela pode, ela tem um risco menor. E as crianças, geralmente, se expõem mais ao sol. Então, eles têm, teoricamente, uma carência menor de vitamina D. Inclusive, um dado interessante é que 70% do sol que a gente toma durante toda a nossa vida é na infância. A infância de hoje, talvez menos, né? Talvez daqui 40 anos a gente vai estar falando outra coisa.
Ninguém mais brinca de bola na rua.
Mas antes era assim, né? E a gente tem que ter muito cuidado com as crianças, porque você tem uma queimadura solar hoje numa criança que fica vermelha, que fica... E vai aumentar o risco dela, que a gente comentou, daquele câncer de pele, o melanoma, lá na frente.
Agora, quando você fala do melanoma, existe o melanoma que significaria um câncer que começa na pele e ele pode se desenvolver em outras partes do corpo. E eu queria resgatar um pouquinho a história de uma pessoa. Vamos pegar aí, vamos fazer um exemplo, uma hipótese, sim, mais um exemplo para a gente poder desenhar um pouco a pergunta. Uma garota, uma jovem, tem lá 12 anos, toda vaidosa, vai tomar sol, toma sol na piscina, 12, 14, 20, 25, 35, chega aos 40, 45, uma pessoa que assiduamente sempre tomou sol. A vaidade. Quando que. O percentual de risco é grande de câncer, ainda mais se não se cuidar. E como é que aparece um sintoma como esse? Quer dizer, quando que a pessoa começa a perceber que ela, infelizmente, acabou adquirindo câncer?
Então, na pele, como que a gente deve ficar atento a que tipo de lesão quando você pensa num câncer de pele? O melanoma, geralmente, ele é uma pinta escura, marrom, preta, e, né? Então, é uma pinta que você já tinha e que mudou de cor, ou uma pinta que surgiu. Então, é uma pinta escura, marrom, essas pintas escuras que a gente tem na pele. Se uma pinta em você mudou, você deve procurar o dermatologista. Se ela surgiu recentemente, você deve procurar o dermatologista. E tem pessoas que têm a síndrome do nevo atípico, que são várias pintas. Geralmente, essas pessoas têm várias pintas nas costas, no tórax. E que esses nevos, eles já são atípicos, ou seja, eles já têm algumas células alteradas e que isso pode transformar no melanoma muito mais frequentemente do que uma pessoa que não tem esse monte de pinta, vamos dizer assim, uhum, essa síndrome do nevo atípico. Então, essas pessoas, elas devem procurar o dermatologista anualmente, independente se as pintas mudaram ou não. Mas, vamos dizer que é uma pinta que mudou, que teve alteração, que passou a coçar, que passou a ficar mais vermelho, ou mais escuro, ou mudou de cor.
Uma vez conversando com um amigo, eu falei assim, o médico disse que é melhor que tenha dor do que coçar. Essas coceiras podem ser sinais já de um...
Nas pintas, não pintas. Coceira no corpo.
Não, não. Não. Mas nas pintas pode ser um sinal.
Pode ser um sinal, é um dos sinais, mas nem sempre presente também, né? A maioria não tá.
Não dá para generalizar com isso.
Não, 99% não vai ter coceira. Né? Então, não é que não está coçando que você não precisa se preocupar. Não é que não está doendo que você não precisa se preocupar. Porque ele é silencioso. Ele muda a cor. Muitas vezes você tem uma pinta nas costas. Eu nem sei que eu tenho aquela pinta nas costas. Eu nem estou vendo.
Por isso que a prevenção volta a ser uma prática importante. As pessoas
volta
têm que se preocupar. Ainda mais se elas se expõem muito ao sol.
Ainda mais se elas se expõem. Que elas não se devem se expor muito ao sol. Né? Mas dentro do possível.
Agora, as crianças, por exemplo. Para a gente evitar que as crianças tenham um mau hábito, e a senhora colocar a maior parte do tempo que a gente se expõe ao sol na infância, apesar das mudanças de comportamento, e muitos pais levam seus filhos e deixam brincando expostos ao sol, por exemplo, no litoral. Qual é o tipo de prática mais adequada?
A criança, ela ainda tem uma orientação diferente do adulto. Mais ainda, a gente deve proteger a proteção que a gente chama de mecânica. Então, hoje já existem roupinhas para as crianças, e o tecido é especial, né, para proteger do sol. Existe ultravioleta, a prevenção do UV no tecido. Então, a gente deve colocar roupa nas crianças, camisetinha, chapéu, bonezinho e a proteção. Só que o horário proibido, entre 10 e 3 da tarde, ou entre 11 e 16, quando é o horário de verão, ele deve ser evitado mesmo, né? Então, também a gente não pode ter a falsa sensação de que se eu passar o protetor solar, eu posso ficar no sol do meio-dia. Isso é um erro. Então, criança, deu o horário proibido, eles têm a pele muito mais sensível do que a de um adulto. Então, você tem que ou ir para casa ou ir para a sombra.
O consumo de bebidas alcoólicas, que é muito comum nas pessoas também, isso afeta a pele? Quando se fala, por exemplo, a cerveja que o brasileiro tanto gosta de tomar.
Não diretamente em relação ao câncer de pele, não. Não aumenta o risco.
Mas maltrata a pele ou não? Quando se fala de hidratar, eu tenho que me hidratar. Isso chega a afetar a pele de alguém ou não, o consumo de bebida alcoólica?
Existem algumas doenças que aumentam o risco para algumas doenças da pele com a bebida alcoólica, sim. Né? A pelagra é uma das doenças na pele que aumenta o risco nas pessoas que têm um consumo, um alcoolista mesmo. Né? Em termos de câncer de pele, não, mas outras doenças como a pelagra, sim.
Agora que a gente fala de exposição no dia a dia, alguns estão sendo adeptos de um esporte chamado o ciclismo, andar de bicicleta, caminhar por aí. E a gente fala do dia a dia. Quando você está andando no dia a dia, ou trabalhando, como a gente trabalha num lugar fechado, se expõe um pouco lá fora, não tem que usar protetor. O protetor é uma regra para todos, ou somente para quem realmente tem uma atividade externa? Como é que a senhora aconselha o uso do protetor?
Então, vai mudar mesmo de acordo com o tipo de exposição. Os ciclistas hoje, eles já têm até uma manga de camisa que eles compram para o ciclismo, que é muito interessante. Porque o ciclista, ele não vai ficar passando o filtro solar a cada tantas horas, aquilo vai engordurar a mão, eles não vão passar. Então, você deve colocar essa manga de camisa que existem também com a proteção ultravioleta, além da roupa e além de passar o filtro solar antes, os óculos, né? Outra coisa que o sol faz muito mal é para os olhos. Então, os óculos também são um tipo de proteção solar. A pessoa que se expõe ao sol, por exemplo, na atividade profissional, ela também, né? Na construção civil, na lavoura, ela deve usar mangas compridas e tal. Quem é exposto de uma forma pequena, né? Então, a gente que acaba ficando o dia inteiro no escritório, no consultório, enfim, a gente deve ter o hábito também de passar o filtro solar, pelo menos no rosto, pescoço, para evitar o fotoenvelhecimento, para evitar, embora o seu risco de ter um câncer de pele seja bem menor do que quem se expõe ao sol todos os dias, a gente também deve, a orientação é que se passe, sim.
Os protetores solares, quando a gente vai na farmácia, está cheio de números, né? A gente fala, os fatores maiores protegem mais, os menores protegem menos. Todo protetor vale? Qual é a observação que a gente tem que ter na hora de adquirir um protetor?
Agora existe uma regulamentação com relação aos protetores solares, né? Então, você tem de 50 para cima, ele já tem que ser chamado 50+, porque a proteção é igual. O 30, ele tem uma proteção um pouco menor do que a de 50, embora não seja assim, dá a impressão de que 30 para 50 tem 20 vezes aí, né? 20 vezes não, mas quase o dobro da proteção não é. É de mais ou menos 2%. Esses 2% vai ser muito importante quando você tem uma exposição praia, piscina e pessoas que se expõem ao sol para lazer ou para o trabalho. Para o dia a dia de quem se expõe pouco, o 30 já é suficiente.
Então, no caso quem trabalha no escritório, no ambiente mais fechado, o 30 tudo bem. Agora, quem tem que estar lá fora, ir para um lugar ou para o outro, caminhar o tempo todo, aí você tem que ter um 50.
Perfeito. Ou quem tem alguma doença que o sol agrave, como o lúpus, por exemplo, também já é o 50.
Agora, aqueles baixinhos como 8, por exemplo, aquilo é um risco. Ou aquilo não chega a ter uma proteção efetiva.
E a proteção daí já é considerada muito pequena, já não é recomendável, não. Abaixo de 30 não é recomendável. No mínimo 30.
Estou conversando com a Simone Rocha, que ela é dermatologista. Daqui a pouquinho nós vamos para o nosso último bloco do CBN Saúde, que você pode participar por e-mail ou ligando aqui para a CBN.